O brasileiro está vivendo mais, segundo informações divulgadas na semana passada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. De 1940 a 2018, a expectativa de vida do brasileiro aumentou, em média, 30,8 anos. Passou de 45,5 para 76,3 anos. Esse processo vem se sustentando e aumentando além das expectativas dos pesquisadores. O geriatra e professor da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto, Paulo Formiguieri, alerta que esse tempo de vida a mais não significa necessariamente um tempo a mais de igual qualidade de vida.
Quanto maior a quantidade de anos vividos num ambiente em que você, junto disso, tem uma redução da natalidade, uma redução da mortalidade geral, você passa a ter um predomínio dentro do contingente da população maior, né, uma proporção maior de indivíduos idosos e muito idosos. E são indivíduos com características de saúde, de doença diferentes. Você tem um perfil maior de demandas de manejo de doenças crônicas, doenças específicas dessa faixa etária, maior utilização de serviços de saúde de maior complexidade, hospitalares. Então, toda essa mudança, tanto no aumento de número de anos de vida, com o aumento do perfil da população, né, perfil demográfico e também a mudança do perfil das doenças, faz com que todo o sistema de saúde sofra um ajuste. E esse ajuste aumenta custos, aumenta demanda e você precisa de um planejamento adequado.
O professor diz que existem movimentos e iniciativas voltadas para essa nova realidade, mas alerta que essa mudança está acontecendo de forma muito rápida.
A demanda cresce de maneira muito rápida e esse contingente ele vai atingir valores aí de milhões de indivíduos espalhados pelo país de período de espaço muito curto. Então a agilidade necessária para se adaptar a essa mudança, ela não é típica do nosso sistema administrativo e público, né? Então o que a gente vê realmente é que a gente não está ainda, está longe de estar preparado para esse impacto, mas que há movimentos nesse sentido, sim, há vários movimentos, alguns movimentos de iniciativa como da Rede S, né, do SESC, com bastante ênfase nessa população.
A pressão por serviços específicos para essa população vai crescer e vários setores precisam se atualizar. O professor explica que o aumento dessa demanda estava previsto, mas não de forma tão rápida e por tanto tempo. Para ele, não existe uma clareza de até quando vai essa tendência.
A própria ideia do limite biológico, né, da quantidade máxima de anos que poderia ascender uma sociedade começou a ser questionado. Né? Tem países já com expectativa de vida acima de 86 anos e a tendência do Brasil, por enquanto, ainda é crescente. E não se sabe exatamente até onde isso vai chegar, nem no Brasil e nem no mundo como um todo. As perspectivas têm sido alteradas com o tempo.
A ABRAS, Associação Brasileira de Alzheimer, de São Paulo, está promovendo no estado todo um curso de capacitação em demência voltado para profissionais da rede da atenção primária. O professor diz que a iniciativa foi em decorrência do estigma de que a demência é algo que faz parte do envelhecimento.
E esse estigma de que a perda de memória progressiva e as perdas de capacidades intelectuais são simplesmente um fenômeno do envelhecimento precisa ser retirado. Né? A necessidade de se identificar de maneira técnica quando a perda de memória ultrapassa um limite do razoável, começa a trazer um prejuízo para o indivíduo e isso traduzindo-se em uma doença ou uma das várias doenças possíveis. Então é um espaço de capacitação voltado para esse grupo de profissionais que atende a população primária de maneira mais direta. Foi feito um primeiro evento agora em novembro, ano que vem a gente vai ter já um segundo evento também de capacitação. E a importância de uma doença que no mundo em 2050 vai atingir em torno de 150, 160 milhões de pessoas, mas que tem um impacto ainda mais pesado, mais tenso nos países em desenvolvimento, tanto pelo número crescente de casos nesses países, quanto pela estrutura que não está preparada para identificar, nem tratar, nem acolher as demandas dessa população. Então a capacitação ela começa na rede básica, na identificação, para permitir uma ampliação do alcance das pessoas com essa condição em atendimento de fato.
Recentemente, em Ribeirão Preto, foi reativada a subregional da Abras, entidade criada com a ideia de apoiar o cuidador e o familiar e proporcionar o desenvolvimento do conhecimento da doença e de outras demências.
É uma grande oportunidade de reacender um espaço de discussão, de fomento, de orientação, de acolhimento também aos familiares e cuidadores em relação às suas angústias, às suas dúvidas. As reuniões que acontecem mensalmente são parte desse processo de acolhimento e também outros processos de divulgação científica, eventos e a criação, a estruturação progressiva, vai depender, obviamente, do passo a passo da Abras em Ribeirão Preto, de outros projetos para aumentar as ofertas de conhecimento, de apoio, de serviços para essa população.
Acabamos de ouvir o professor da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto, Paulo Formiguieri. Ele analisou o aumento da expectativa de vida relacionada à manutenção da qualidade de vida da população idosa. Comentou também sobre os trabalhos da Abras. A principal atividade da Abras em Ribeirão Preto são as reuniões mensais que acontecem com palestras no Espaço de Cultura e Extensão Universitária, o ESEU, da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto, que fica na Avenida 9 de Julho, 980. Rosimeire Talamone para a Rádio USP.